Amém. O Senhor tem levantado aqui reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Amém. Eu quero que você leia lá o livro de Gênesis. Abra o livro de Gênesis 13, versículo 14. Gênesis 13, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para todo sempre, toda a terra que você está vendo. Amém? Vou ler de novo aqui. Eu vou dar para vocês e para os seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo. Fica de pé. Fica de pé. Vamos fazer isso aqui que o texto está mandando. Vamos olhar para o norte. Que lado que é o norte? Deixa eu pegar a bússola aqui, que fica mais fácil. Aqui, ó. Olha para o norte aí, vira para o norte. Está vendo? O que você está olhando aí? O que é o norte na tua vida? Olhe para o sul. Agora é só virar 180 graus aí. Sul. Olhe para o sul. Vai olhando. O que você está vendo aí? Agora para o leste. Vira para trás. Vai olhar lá para a porta. O que você está vendo? O que os teus olhos estão enxergando? Agora, oeste. Aqui para cá. Olha para frente. Sim, viradinho. Você está enxergando? O que os olhos estão vendo? O que será que Abraão, pode sentar, o que será que Abraão viu quando Deus mandou ele olhar para o norte, olhar para o sul, olhar para o leste, olhar para o oeste? O que que Abraão viu? Eu creio que para nós possamos de fato reinar, e o tema desse mês é prontos para reinar, né? Para que nós possamos estar prontos para reinar, nós precisamos ter uma visão. A nossa visão precisa ser ampliada. O que será que Abraão viu quando Deus mandou ele olhar? Será que ele viu uma paisagem bonita? Será que ele viu um cânion muito lindo? Uma montanha nevada, sei lá. O que será que ele viu? Será que ele viu um grande número de área, de terra? O fato é que Deus manda Abraão olhar, assim como nós fizemos agora, assim como você fez agora. Só que quando Abraão olha, ele não estava dando só uma olhada. Ele não estava apenas com um olhar curioso. Não era apenas uma paisagem, talvez bonita ou não, rochosa, arenosa, não sei. Eu não fui pesquisar a região ali, geográfica que ele estava, como que era a terra, o solo. Mas eu não estou nem preocupado com que tipo de solo era aquele. Porque quando Deus nos manda olhar, quando Deus nos manda reinar, nós não podemos ter uma visão carnal para isso. O que que você olhou, o que que você viu aqui, quando você se levantou e olhou lá para a porta? Você olhou a TV, olhou o relógio, olhou uma porta, olhou as pessoas que estavam na sua frente, olhou as pessoas que estavam ao seu lado, olhou a janela, olhou a placa de saída, olhou o extintor. O que que você olhou? O que que você viu? 2 Coríntios 5, 7 diz que nós precisamos viver por fé e não por vista. Ah, pastor, agora se embaralhou tudo o negócio. Você acabou de falar que a gente tem que ter uma visão. Mas o que eu quero falar aqui é que o que nos guia não é o que nós vemos, mas é o que nós confiamos. Amém? Obrigado pelo amém. O que nos guia não é o que nós olhamos com nossos olhos naturais. Porque olhar com o olho natural para algo que está tudo bem, que está tudo legal, é fácil. Se eu quero comprar um carro e eu tenho dinheiro no banco, eu não preciso de fé. Eu preciso pegar meu dinheiro e ir na loja e comprar o carro. Estou certo ou estou errado? Se eu quero comprar uma casa e eu tenho dinheiro no banco, eu vou lá, compro a casa e pronto, está resolvido. Mas o que Deus está falando é que Ele não quer que a gente enxergue no nosso plano natural. Ele não quer que você enxergue aquilo que você pode fazer, aquilo que você sabe fazer. Quando você vai abrir uma célula, você pensa assim: eu posso abrir uma célula porque eu sei pregar, porque eu sei falar, porque eu sou um bom comunicador, então eu posso abrir uma célula. Para essa pessoa é fácil. E ela acaba nem usando a fé para fazer a sua célula. Ela usa o quê? A força do seu braço. E por isso nós vemos muitos líderes caindo. E por isso nós vemos muitos líderes desistindo, porque fazem na força do braço. Mas quando alguém fala assim: pastor, eu não sei falar. Eu não sei, eu tenho um pouco de vergonha. Falei: é você mesmo que Deus quer usar. Porque Deus não quer que você olhe pelo campo da sua visão natural, mas Ele quer que você enxergue pela visão sobrenatural. Amém? Porque viver o natural, todo mundo está vivendo. O natural, todo mundo está vivendo. Todo mundo está correndo atrás, está trabalhando, está comprando suas coisas, está vivendo sua vida. Mas Deus nos chama para sair do natural. Deus está chamando essa igreja para viver algo sobrenatural. Deus não está reunindo aqui um povo domingo de manhã apenas para vir ver ouvir uma palavra, cantar um louvor. Não, Deus está nos reunindo aqui para nós caminharmos no sobrenatural, para nós vermos milagres, para nós vermos prodígios, maravilhas, sinais, para nós orarmos e pessoas serem curadas. Amém? Para sua vida financeira ser realmente sobrenatural, as pessoas olharem para você e falar: não, isso aqui não pode ser apenas humano isso aqui. O que está acontecendo na vida dessa pessoa não é só sorte, não é só um bom negócio, um bom ramo. O que está acontecendo com essa pessoa é sobrenatural. As pessoas têm que olhar para nós e ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Mas para isso nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. O maior dom que Deus nos entregou não é a visão, não é a vista, desculpe, mas é a visão. É o poder de ver além da vista. A função da vista é os nossos olhos naturais. É olhar aqui, o que teu olho natural enxerga? O que o olho natural de Abraão enxergou? Ali um horizonte, até onde não tinha alguma coisa na frente. Aqui dentro dessa igreja nós não enxergamos nada. Aqui parado dentro da igreja, sentado dentro do banco, nós não enxergamos nada, nós enxergamos quatro paredes, um relógio, uma televisão, um negócio no extintor, uma ervinha de Natal. Nós não enxergamos nada. Nós precisamos enxergar além do que a nossa vista vê. Então a visão, a vista, ela vê limitações, mas a visão, ela vê possibilidades. Amém? Ela vê as possibilidades. A vista, ela enxerga o que de fato é. A visão, ela enxerga o que pode ser. A visão é aquele olhar do empresário que chega e vê um lugar ali, uma casinha tudo arrebentada, tudo podre, e ele olha assim: não, isso aqui tem potencial. Isso aqui, se eu der uma pintada aqui, se eu der uma ajeitada nesse telhado, se eu colocar uma fachada legal aqui, isso aqui vai se transformar num grande ponto comercial. Então, a vista, ela vê o que de fato é, uma casa velha, ruim, tudo arrebentada. Mas a visão, ela vê o que pode ser aquilo ali. Aonde aquilo ali pode chegar. Você olha uma pessoa e vê: puxa, esse aí... Às vezes a gente julga, né? A gente olha e vê assim: esse aí, infelizmente, não vai dar nada mesmo. É, vai ser drogado mesmo. Isso aí não tem jeito. É isso que a vista vê. Mas o que a visão vê é o que ele pode ser. Um pastor. pregador da palavra, um líder de célula, um missionário, um grande empresário. Olha o que Deus fez com a gente. Eu não era nada, agora eu sou baterista. Já viram aquele? Olha o que Deus fez com a gente, olha o que Deus fez com você. Olha para trás, é só a gente olhar, olha. Olha 5 anos, volta para trás 5 anos, olha 10 anos. Veja o que Deus fez com você. Será que não melhorou? Será que Deus não está fazendo algo? E prosperidade é isso. Prosperidade não é você sair ali na porta e você ficar rico quando você pisou ali na rua. Prosperidade não é isso. Ganhar na loteria. Aí jogou lá na loteria e ficou rico. Isso não é prosperidade. Nunca foi, nunca vai ser. Prosperidade é você progredir e prosseguir naquilo que Deus está colocando na sua vida, na sua mão. Você melhorando de glória em glória, de graça em graça, a cada dia. O pastor Gildemar sempre fala assim: como é que você está? Estou pior que ontem, não, como é que é? Estou melhor que ontem e pior que amanhã. É isso, né? Me ajuda aí. Se falei certo. Estou melhor que ontem e pior que amanhã. Por quê? Porque ele já melhorou. De ontem para hoje ele já melhorou. E amanhã ele vai estar melhor do que hoje. Amém? Glória a Deus. Então, isso é prosperidade. Uma pessoa ter simplesmente lá um grande patrimônio ali, alguma coisa ali, ele conquistou. Tá lá, tem um carrão na garagem, tem uma casona, mas está estagnado naquilo. Ele não cresceu naquilo ali, isso não é prosperidade. Por mais que seja uma Ferrari na garagem e uma mansão dentro de um condomínio. Se ele não está progredindo, se ele não está aumentando aquilo ali, ele não, não é prosperidade. Agora, o cara tem uma bicicletinha. Está lá com sua bicicletinha. Uma barra forte, aquela que freia para trás. Daí amanhã, dali uns 15, 20 dias, ele vai lá e compra uma 10 marcha. Né? Dali um ano, ele troca por uma motinha. Ele continua pobre, não é verdade? Mas ele é próspero. Porque algo está acontecendo na vida dele. Está melhorando. A vida dele está melhorando. O progresso dele é evidente. E Agostinho de Hipona tinha uma frase muito interessante que ele fala assim: todo aquele que não cresce, descresce. Pare para analisar essa frase e você vai entender que é uma verdade. Porque se eu... Olha o que a Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. Deus deu para uma quantidade de talento, para outro, para outro. Aí o que recebeu o X talento, pegou seus talentos, multiplicou. O outro também conseguiu multiplicar. Aí o fulaninho lá que recebeu tantos talentos, o que ele fez? Ele simplesmente guardou aquilo. Ele simplesmente segurou aquilo na mão e não fez nada com aquilo. Ele tinha o dinheiro na mão. Ele tinha o recurso na mão. Só que ele não fez progredir. Ou seja, ele perdeu até o que ele tinha. Até o pouco que ele tinha, ele perdeu. Porque quem não cresce, descresce. Quem não progride, vai perder até o que pouco que tem. Então, nós precisamos ampliar nossa visão e começar a enxergar pelos olhos do Senhor. Não enxergar o que você tem hoje. O problema é que a gente fica olhando para o que a gente não tem, e não pelo que a gente tem. E aí a gente fica só olhando para aquilo que a gente não tem. E aí é lógico que se comparar o que você tem com aquilo que você não tem, é óbvio que o que você tem é muito pouco. Sempre vai ser pouco. E você nunca vai estar satisfeito com aquilo. E aí isso vai te travar. Então, não se importe com aquilo que você está vivendo hoje, porque o que você vai viver amanhã, Deus vai te levar no tempo certo. No tempo certo. Na hora certa, Ele vai te levar lá. O importante é nós estarmos dando um passo de cada vez. Amém? Então, a vista vê limitação. A visão vê possibilidade. A vista vê os problemas. Como a gente vê problema nas coisas, né? Mas a visão, ela vê as promessas. Como a gente gosta de ver problema nas coisas. Você vai fazer algo, mas é perigoso, Até para viajar tem perigo. É ou não é? Você vai sair nessas estradas aí, é perigoso. Ah, mas vou abrir uma empresa e se eu quebrar? É o risco de quem está exposto ao negócio. Mas você precisa dar um passo. Você precisa ir caminhando. Então, existem três tipos de pessoas. Tem o sonhador. O sonhador que não passa do campo do sonho. Ele só sonha. Sonha, mas não age. Se acomoda. Vive conformado. Ah, eu queria tanto conhecer a Itália, mas eu tenho medo de avião. Eu não suporto, não posso nem pensar em entrar. Conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Deixa eu ver, cara. Olha, bastante gente, né? Aí ele não vai conhecer a Itália porque tem medo de avião. Daí o avião vai lá e cai lá em cima lá do troço e morre. Viram lá no Kentucky, não sei onde lá, que caiu um avião lá, morreu não sei quantas pessoas. No chão. Nunca tinha entrado no avião, morreu de avião. Aí você fica se preocupando. Então tem a pessoa que é a sonhadora, né? Que sonha, que tem ideias, mas não tem movimento. E anota isso no teu coração. Sonho sem ação sempre vira frustração. Anota isso aí. Sonho sem ação sempre vai virar frustração. Quantas vezes você já viu alguém fazendo alguma coisa que você pensou, ou muito parecido com aquilo que você pensou, e você não fez, e alguém foi lá e fez, e está dando certo? Uma vez, vou contar para vocês aqui. Eu tive a ideia de criar um aplicativo, em que você, nesse aplicativo, você ia colocar o produto que você queria. Carne, patinho. E ele ia fazer um levantamento de custo dos mercados. Qual que era o mais barato? Aí eu comecei a vista sem visão, só ver os problemas. Né? Eu falei, viu, mas vai ser complicado, né? Vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que... Então, deixei quieto. Hoje, se você entrar lá no aplicativo das Notas Paraná lá, você faz isso. Você entra e você consegue fazer um comparativo de preço lá. Você tem os comparativos de preço. Eu pensei isso lá atrás e não criei. Alguém foi lá e fez. Eu podia ter feito, patenteado, eu podia estar em Cancún hoje. Ó, viu por que Deus não deu? Tem que cuidar com isso também, pessoal. Tem que priorizar o reino de Deus, senão ele não dá. Tem o sonhador paralisado também. O sonhador paralisado é aquele que tem a visão, que conseguiu sair do campo do sonho, né? Deixou um pouco de sonhar e começou bem. Começou a agir, começou a andar, tentou, não parou ali, né? No começo, né? Mas daí depois ele abandonou. Ele começou a ver os problemas, começou a ver a dificuldade, quebrou uma vez a empresa, marcou de abrir a célula, não veio ninguém uma vez, não veio ninguém outra vez. Foi cantar, desafinou, e aí ficou com medo e parou. Então, tem o sonhador que ele é o sonhador paralisado, chama ele de sonhador paralisado. As dificuldades, os percalços ali da vida, elas paralisam a pessoa e não deixam continuar. Então, começa com um grande fogo, né? Uma grande labareda, mas acaba terminando só em cinzas. Então, nós precisamos entender que as dificuldades virão. Nós precisamos entender que vai ter desafio. Para a gente poder reinar, Davi, antes de se tornar rei, ele precisou enfrentar um gigante. Mas antes mesmo de enfrentar um gigante, ele enfrentou um pasto de ovelhas. Antes mesmo de enfrentar o seu último e grande desafio, ele passou madrugadas e madrugadas no relento, sozinho no campo, fazendo aquilo que ninguém estava vendo, cuidando das ovelhas do seu pai, se dedicando às ovelhas do seu pai. E aí veio um leão, ele derrotou o leão, veio o urso, ele derrotou o urso. E aí quando chegou o grande desafio, ele estava preparado para enfrentar o grande desafio. Mas se ele tivesse desistido lá, se chegasse rebeldão para o papai, você está louco, mano? Ficar essas madrugadas aí dormindo com ovelha, tô fora. Arrume outra aí. Eu não. Hoje as piazadas de hoje falavam assim, pai. É, mano, se liga aí. Eu não vou não, tá ligado? Vou ficar jogando PlayStation lá em casa. Então, nós precisamos entender que os desafios, eles nos forjam. Para nós chegar lá na hora que nós enfrentar o gigante, nós estar preparado. A gente está preparado para enfrentar o gigante. E aí tem o sonhador, que é perseverante, que tem visão, que sai do campo do sonho, mas que entende que vai ter dificuldade, que vai ter um preço a pagar, que persiste, que corre atrás, que cai, mas que levanta, que passa pelo deserto, mas que enfrenta o deserto até o final. Esse sim vai alcançar a promessa. Esse não vive por visão, esse vive por fé. Amém? Você vive por fé? Amém? Nós precisamos viver por fé. Então só perseverantes chegam no destino. O poder para nós de fato reinar está ligado à visão que você carrega. O quanto você vai reinar na sua vida financeira, espiritual, ministerial, familiar, o quanto você vai reinar está diretamente ligado àquilo que você, à visão que você está carregando. Se você vê a tua família, a minha família, eu podia ter uma famíliazinha melhor, né? Puxa vida, acho que não soube escolher direito a minha família. Aonde você vai chegar está diretamente relacionado à visão que você tem. Talvez não, porque se a tua é, a minha não é perfeita. Mas se a tua família não é ainda do jeito que você imagina, é porque a tua visão ainda é pequena. Começa a mudar a sua visão. Começa a enxergar diferente. Começa a enxergar diferente a sua esposa, seus filhos. Tem gente que admira tanto os filhos dos outros, mas não admira o seu próprio filho. Eu não estou falando bobagem aqui não. Eu sei o que eu estou falando. Tem muita gente que admira demais os filhos dos outros, mas não admira seu próprio filho. Admira muito o que os outros filhos fazem, mas não admira muito o que o seu próprio filho faz. Tem gente que admira a esposa dos outros, mas não admira a sua esposa. Talvez aqui o calo aperte um pouco mais. Tem mulher que admira o marido da outra, né? Mas não admira seu próprio marido. Meu marido é um lambosão, né? Então, o quanto você vai reinar está diretamente ligado à visão que você tem, daquilo que você carrega na sua visão. Você só chega a lugares que a sua visão chegou lá antes, que a sua mente chegou antes. E isso aqui é tanto para o bom quanto para o ruim, porque você também vai chegar no pecado quando você começou aqui, ó. Porque o pecado começa aqui. O homem nunca vai sair de casa numa manhã e falar assim: hoje eu vou trair minha mulher, primeira que chega na frente eu vou trair. Não, não é assim não. A mulher, não, se ele era tão fiel, do nada me traiu. Não, já começou muito tempo lá atrás, ó. Ele começou vendo o que não devia na internet, começou conversando o que não devia no WhatsApp, nas redes sociais, começou pensando o que não devia pensar, começou conversando lá na empresa o que não devia conversar, e isso veio passando. Um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos. E aí o cara, ah não, mas eu traí minha esposa, eu nunca vou fazer isso. Até que chega o momento que ele trai a esposa. Porque começou onde? Lá. Então a nossa, olha como a nossa visão, ela é poderosa e ela é importantíssima. E nós temos que cuidar com aquilo que nós vemos. Porque você nunca vai chegar num lugar onde a sua mente não chegou antes. Então sonhe, pense coisas maravilhosas, pense alto mesmo, pense grande. Tem essa, ah, que você é ganancioso, para com isso. Sonhe grande, sonhe alto. Porque quanto maior for teu sonho, mais longe você vai chegar, e glória a Deus. Amém? Então vamos, vamos chegar lá antes com a visão, né? Então, você, Deus, quando Deus deu para Abraão a terra, ele não deu primeiro a terra. Ó, tá aqui a terra, aqui, ó. Pega a terra, tá tudo aí, pode pegar. Não, ele deu primeiro o quê? Uma visão. Primeiro ele deu a visão. Falou assim, ó, eu vou te dar a terra, mas aqui, ó, você tem que fazer acontecer. Porque Deus só entrega para você aquilo que você tem coragem de enxergar. Amém? Deus só vai entregar para você aquilo que você tem coragem de enxergar. Porque Deus entregou ali para Abraão e falou assim, ó, toda a terra que você está vendo eu te dou. Mas você vai ter coragem de andar aqui e ir lá? Você vai ter coragem de deixar a tua parentela? Sair da terra de conforto aqui do teu lugar que você está e ir para a terra que eu vou te mostrar ainda que você nem sabe onde que é? Você vai ter coragem? Então, Deus só vai te dar aquilo que você tem coragem. Porque às vezes a gente quer, mas a gente não quer daí a responsabilidade, né? Que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você tem uma lojinha ali que você cuida, é uma coisa. Daí quando você começa a ampliar o negócio, daí você tem umas 5 lojas igual o Rodriguinho, né? Ah, olha os cabelos brancos ali, ó. A responsabilidade é grande, não é pequena, não. É bom, é bom. O resultado é bom, mas só que o preço é alto. Você tem coragem de chegar lá? Porque tem muita gente que não tem coragem. Tem muita gente que quer. Ah, vamos dar um exemplo fictício. Eu quero ser o presidente do Brasil. Mas e cara, olha o que aconteceu com o Bolsonaro, coitado. Acabaram com o homem. A responsabilidade é altíssima. Então, às vezes, a gente quer a posição. A gente quer os royalties. Mas a gente não quer pagar o preço de chegar lá. Ah, como eu queria ser um grande pregador do Evangelho. Mas não lê a Bíblia, não ora, não estuda, não se dedica. Cara, como é que vai acontecer? Ah, eu queria tanto ser um músico bom, tocar bateria lá na frente, que nem ele toca e tal, e cantar igual o Hudson canta. Mas nunca leu uma teoria vocal, nunca chegou nem perto. Cara, como que vai? Pega o violão ali, acha que vai estudar duas, três notinhas e já vai sair tocando. Não tem um preço para pagar. Tem que estudar todo dia, uma hora por dia, no mínimo. Os grandes músicos estudam 5, 6 horas por dia. Então, e aí? Estamos dispostos a ter coragem de receber aquilo que nós mesmos estamos pedindo, porque às vezes a gente está pedindo algo para Deus, mas a gente aí não tem coragem de assumir depois. Não tem coragem de assumir. Então, eu vou te dar a terra, mas eu só vou dar se você tiver coragem de enxergar. Amém? Então, se você vê pouco, você vai receber pouco. Se você vê muito, vai receber muito. Se você não vê nada, você não vai conquistar nada. Se você não tem coragem de nada, você não vai conquistar nada. Então, o limite não é Deus. Não limite Deus. Porque Deus não tem limite para o que Ele pode fazer. Não existe limites para Deus. O limite está em nós. Então, é nós que precisamos mudar. Amém? Quero que você fique em pé. Acabou nosso tempo. Hoje Deus está dizendo para você, de onde você está aí, olhe, olhe, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oeste, olhe para o leste. E o que, que isso quer dizer? Talvez o sul seja uma dificuldade financeira que você está passando. O leste pode ser uma enfermidade que você está enfrentando. O oeste pode ser um filho teu que está na droga, o seu esposo que está no alcoolismo. Eu não sei qual que é a dificuldade que você tem. Pode ser um sonho que você tem de comprar um carro, de trocar de casa. Deus está falando para você aqui, olhe. Olhe para todos os lados. E Ele fala, olhe de novo. E é interessante que Ele fala assim, olhe bem para o leste, olhe bem para o oeste, olhe bem para o norte, olhe bem para o sul, olhe bem, amém? Olhe bem, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, nós imaginamos, do que aquilo que nós pedimos. Ele pode fazer infinitamente mais, amém?